Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
O futuro da água no Mercosul. Assembleia e Rede Guarani Serra Geral realizam congresso internacional para debater o tema. Hino de Santa Catarina. Uma comissão vai tratar da mudança ou manutenção do hino. Parlamento Jovem. Hoje foi dia de formar comissões. Boa noite, eu sou Maria Helena e está no ar o Conexão Geral, o noticiário da Rádio AL Online, com os principais fatos desta quarta-feira no Parlamento Catarinense. Especialistas do Brasil e do exterior estão em Santa Catarina, participando do primeiro congresso internacional O Futuro da Água no Mercosul. O evento é uma realização da Assembleia Legislativa do Estado e da ONG Rede Guarani Serra Geral. Quem traz as informações sobre o evento é o jornalista da Rádio AL, Diego Vieira.
O evento conta com representantes da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai e participantes de países como Canadá, Espanha, Alemanha e Portugal. O congresso é uma iniciativa do Grupo de Estudos, a Geopolítica da Água e os Bens Comuns, da Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com outras universidades, como a Regional de Blumenau e a de Caxias do Sul. A professora da Universidade de Caxias do Sul, Maria de Fátima Schumacher, uma das organizadoras do encontro, nos dá um resumo dos objetivos abordados.
Nós pensamos em iniciar uma plataforma de discussão a nível regional do problema da água que vem se agravando, talvez não tanto no nosso contexto, em termos de quantidade, mas no mundo, em termos de quantidade e qualidade. A nossa biodiversidade, a nossa água da América do Sul, ela é muito cobiçada. Então, o nosso interesse é dar visibilidade pública para essa questão, porque não tem sido discutida em profundidade, apresentando a água como um direito humano e como direito humano tendo como titular a humanidade, requer uma efetiva participação de todas as pessoas, um compromisso de efetivação, né?
E o deputado Edson Andrino, do PMDB, um dos responsáveis por viabilizar a parceria entre os pesquisadores e a Assembleia Legislativa, nos fala sobre a importância do Congresso.
Isso começou quando eu estava em Brasília como deputado federal e participei de alguns eventos do Mercosul e vi a importância do aquífero Guarani para o futuro da questão da água em Santa Catarina e no Brasil. E Santa Catarina estava muito aquém dos outros estados, de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, e os outros países também discutiam essa questão com mais profundidade. Em Santa Catarina era uma discussão que se fazia isoladamente em algumas regiões, mais precisamente dentro do setor acadêmico, a Universidade, a Uniplac de Lages e alguns setores da Universidade Federal de Santa Catarina, e a gente procurou dar um apoio para que essa coisa fosse discutida, essa questão importante para a vida das pessoas no estado de Santa Catarina fosse discutida com mais profundidade.
O deputado Dóia Guglielmi, do PSDB, presidente da Comissão de Relações Internacionais e do Mercosul, garante que o conteúdo debatido no Congresso poderá ser aproveitado pelos deputados na hora de legislar.
Vamos aproveitar, tu não tenha dúvida, a importância dele vai trazer aí para nós grande subsídio para que a gente possa realmente mexer na legislação estadual, que é a competência nossa, para alguma forma de preservação ainda mais do que já existe hoje, principalmente na água.
Uma das principais atrações desta quarta-feira, dia 9, foi a professora Maude Barlow. Para a pesquisadora, os habitantes da área do Rio da Prata e do aquífero Guarani devem ficar atentos aos interesses de empresas estrangeiras em privatizar o uso da água.
O aquífero Guarani e o sistema hídrico da América Latina despertam o interesse de grandes corporações internacionais. As demandas por água nos próximos anos vão aumentar muito, enquanto os suprimentos internacionais vão diminuir. E os países agora têm que cuidar muito de suas águas. Eu estou muito preocupada porque grandes corporações que detêm o poder financeiro estão privatizando os recursos hídricos. E isso, em um futuro próximo, deverá ser um problema. Eu defendo que a água deve ser um direito público.
Da Assembleia Legislativa, Diego Vieira.
Educação para a cidadania.
A Assembleia Legislativa, por intermédio da Escola do Legislativo, o deputado Lício Mauro da Silveira, está realizando a 12ª edição do Parlamento Jovem. Hoje foi dia de formação de comissões e de palestras para os estudantes. A reportagem é de Tiago Martendal.
Ao longo do dia, os estudantes das 5 escolas participantes estarão assistindo palestras e encontrando-se com os deputados. Nesta manhã, os encontros que visam construir a cidadania na escola e formar eticamente os estudantes foram organizados pela gestora do programa Parlamento Jovem, Vera Regina Simão Hatzky, que comentou sobre a importância desta iniciação estudantil.
A importância principal é eles vivenciaram as questões das atribuições e funções de um legislador, nosso caso do legislador estadual, para com isso eles conhecer e posteriormente a participar, né? Participar o quê? Na construção dessa cidadania. O objetivo, além desse, é eles estar ampliando os conhecimentos, é estar mudando um pouco o conceito deles de política, estar vivenciando, estar participando e estar contribuindo para mudanças.
Você acha que isso é importante para a formação ética do jovem?
Ela é importante porque levam eles a refletirem, também levam eles a conhecerem as preocupações, as necessidades, os problemas. Eles se engajam, eles procuram estar participando mais e percebem que o jovem tem sim que estar atuando.
A programação se iniciou com a palestra Processo Legislativo, que apresentou aos estudantes do ensino médio quais os detalhes necessários para a elaboração de um projeto de lei. O palestrante Florindo Testoni Filho, advogado e técnico administrativo da Assembleia Legislativa, falou sobre o foco e importância da sua palestra.
Na minha palestra, eu foquei exatamente sobre esse processo legislativo. O que é fazer uma lei, de que forma essa lei é feita e para quem ela é feita. E eu grafei, evidenciei muito bem que a lei é feita para todos, né? E todos devem ser beneficiários dela. E as coisas que o deputado faz em nome da população é dentro desse sentido. E isso que eu enfoquei para os jovens, né? A necessidade do processo legislativo levar, especialmente para aqueles que mais precisam, que são a população economicamente carente e excluída das oportunidades até então.
Você considera importante esse conhecimento para a futura fiscalização dessas crianças da legislação?
Sim, eu acho que a cidadania se faz exatamente em duas vertentes, que é aqui pela Assembleia você faz a lei e você fiscaliza. Eu acho, né, que eles estão preparados, vão se preparar muito melhor para ver os seus direitos e os seus deveres com a sociedade. E essas crianças, olhando da forma que a lei, o poder é coletivo e não individual, eu acho que a tendência é melhorar a cidadania, a sociedade, para as próximas gerações, e é isso que a gente espera.
Também durante a manhã, os estudantes formaram as comissões de Finanças e Tributação, de Constituição e Justiça, e votaram para eleger presidentes e membros. Da Escola de Educação Básica Jovina Lima de Mafra, a estudante do terceiro ano, Camila Augustin, que foi eleita presidente da Comissão de Constituição e Justiça, comentou sobre sua experiência no Parlamento Jovem.
Está sendo muito bom, eu estou gostando muito de participar. É uma experiência única e eu queria dizer que quem tiver a oportunidade mais para frente participe, que é muito bom.
A também estudante Karen Nayane Coelho, do Instituto Estadual de Educação de Florianópolis, está achando importante o encontro entre os estudantes e a Assembleia.
Acho muito importante porque a gente não sabia praticamente nada de como é um funcionamento, né? Então acho que ajuda muito a gente a entender melhor e saber o que tem por trás e não só o que a gente vê na TV. Eu vou fazer Relações Internacionais na faculdade, então me ajuda bastante na área da política saber mais a fundo. Mas de qualquer maneira eu já participava de várias coisas assim nesse sentido.
A 12ª edição do Parlamento Jovem vai até quinta-feira, dia 10, e finaliza após a realização da sessão plenária e a entrega dos projetos dos jovens deputados.
Comissões.
A Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina recebeu hoje pela manhã o secretário de Estado da Fazenda, Nelson Serpa. Na oportunidade, foi apresentado o relatório fiscal do segundo quadrimestre de 2011, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. A reportagem é de Juliana Bassetti.
De acordo com dados da Secretaria, já está disponível no Tesouro um valor líquido de R$ 192 milhões. Na questão da educação, a deputada Luciane Carminati, do PT, convidou o secretário para uma reunião, ainda sem data definida, para discutir o pagamento das bolsas de estudo dos artigos 170 e 171.
Convite de que participe de uma audiência juntamente com o secretário da Educação para que comecemos a discutir o cronograma de pagamento das bolsas de estudo do artigo 170 e 171, uma vez que hoje as universidades não têm esse prazo estabelecido em lei, portanto ficam à mercê sem saber quando vão receber. Nesse convite está estendido também a participação da CAF e da Ampesc.
Ainda durante a reunião da Comissão de Finanças e Tributação, Gilmar Knezel, do PSDB, enviou aos parlamentares cópia do parecer prévio da Lei do Orçamento Anual e do Plano Plurianual e abriu prazo para emendas.
Nós fizemos um diagnóstico do projeto de lei que o governo nos encaminhou, tanto da PPA como da LOA. Nós temos aqui os nossos compromissos agora, abrir um espaço para as emendas individuais dos seus deputados. Já temos todas as propostas das audiências públicas, do orçamento regionalizado, e vamos agora caminhar, digamos, dentro de um cronograma. Abrimos um prazo para emendas até o dia 24 deste mês e pretendemos apresentar o nosso parecer final até o dia 14 de dezembro, 15 de dezembro, para a votação em plenário.
Plenário.
Comissão vai decidir sobre a mudança ou manutenção do hino de Santa Catarina. Os deputados aprovaram hoje em plenário o projeto de decreto legislativo que autoriza o presidente da Assembleia a tomar medidas nesse sentido. A reportagem é de Nara Cordeiro.
A proposta do deputado Gilmar Knezel, do PSDB, prevê a criação de uma comissão para tratar do tema, que vai contar com 3 representantes indicados pela Assembleia Legislativa, outros 3 indicados pelo Poder Executivo, um representante da Academia Catarinense de Letras e outro do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Knezel esclarece a iniciativa.
Há muito tempo vem se debatendo em Santa Catarina a questão do nosso hino, né? Que todos sabem sua história, que foi escrito no momento histórico do Brasil, no momento da escravatura, ao mesmo tempo ele foi escrito para ser o hino nacional, não teve sucesso e foi adotado pelo Estado de Santa Catarina, sem nos identificar nem culturalmente, nem geograficamente, nem economicamente, mas era o nosso hino, é o nosso hino, mas com dificuldades de ser memorizado, dificuldades de se sentir efetivamente representado por esse ensino. No ano passado eu apresentei um projeto de plebiscito, 34 seus deputados assinaram comigo essa propositura. Agora, na tramitação, a mesa diretora entendeu, pelo momento, né, até de escassez financeira, digamos assim, de optar por criar uma comissão dentro sob a coordenação da Assembleia, com a participação do Poder Executivo, através da Fundação Catarinense de Cultura, através do Conselho de Cultura, da Secretaria de Cultura, e, ao mesmo tempo, a Academia Catarinense de Letras, Instituto Histórico e Geográfico e 3 representantes da Assembleia, comporem uma comissão de 8 membros, e essa comissão terá, num prazo de 90 dias, que avaliar se mudamos ou mantemos o nosso hino. Em caso de mudança, haverá aí sim, né, um grande edital de concurso público, onde todos poderão participar democraticamente para escrevermos um novo hino de Santa Catarina. Em caso de manutenção, aí sim, iremos fazer um grande trabalho de divulgação até para que as escolas, enfim, todos absorvam este hino efetivamente como hino de Santa Catarina.
Na sessão ordinária de hoje, o deputado Moacir Sopelsa, do PMDB, primeiro vice-presidente da Casa, comunicou o falecimento do ex-deputado estadual Valdir Buzato, ocorrido ontem em Florianópolis. Buzato nasceu em 20 de maio de 1932, na cidade de Palmeiras das Missões, no Rio Grande do Sul. Mas ainda jovem, mudou-se para São Miguel do Oeste. Atuou em várias profissões, como comerciante, gráfico, empresário de comunicação e piloto de aeroplanos. Foi um dos fundadores do MDB no extremo oeste do estado. Foi vereador em São Miguel do Oeste e deputado estadual por 3 mandatos, de 1967 a 1979. Hora de conferir a agenda do Parlamento Catarinense para amanhã, quinta-feira, 10 de novembro.
Agenda.
Olá, nesta quinta-feira, 10 de novembro, o primeiro Congresso Internacional O Futuro da Água no Mercosul tem prosseguimento no Auditório Antonieta de Barros, a partir das 9 horas. Às 9 horas no plenário, sessão ordinária. Às 14 horas no plenário, sessão plenária da 12ª edição do programa Parlamento Jovem.
Às 18h30, no Sindicato dos Bancários, em Chapecó, a Comissão de Educação promove audiência pública Municipalização do Ensino Fundamental. Às 19h, no Hall da Assembleia Legislativa, lançamento dos livros Panorama do Rádio no Brasil, de Nair Prata, e 70 anos de Rádio Jornalismo no Brasil, organizado por Sônia Virgínia Moreira. Da redação, Rubens Vargas para o Conexão Geral.
E o Conexão Geral termina aqui. Uma boa noite para todos e não deixe de acompanhar. A nossa programação na web tem muita música, tem muita informação para você. Amanhã às 19h, a gente estará de volta. Até lá.
Você acompanhou pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.